Mais uma vez eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que vive e que reina para sempre. Quero mais uma vez saudar a nossa querida, qual o nome dela mesmo? É Ana Luísa. Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Nós somos pequenininhos, mas estamos aqui com o único intuito de louvar, adorar o Senhor e recebemos você com muita alegria. Oi, Sté. Tudo bem, meu querido? Saúdo vocês também. Mamãe do Felipe continua internada. Temos a expectativa que essa semana ela saia. Nós temos que continuar orando para que ela possa se recuperar totalmente. Quem sabe vir conosco na ministração da Páscoa. Oramos para que isso aconteça.
Quem é, pastor?
A mamãe do Felipe. Ela está internada. Ela teve um problema respiratório. E ela está sendo medicada lá no hospital. É respiratório, né? É tanta enfermidade. Entendeu? E nós temos que continuar orando pelas pessoas. Amém, queridos? Passamos Amém. Para a nossa palavra. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Um Rebanho Apenas. E nós falamos que, apesar de várias denominações, de várias igrejas, o corpo de Cristo, na verdade, ele é um só. Tem um só pastor. Eu não sou o vosso pastor de verdade. Quem é o vosso pastor é Jesus. Eu sou apenas um funcionário do Senhor. Apenas uma pessoa que está aqui para cumprir um propósito. Mas realmente o bom pastor é Ele. Quando nós meditamos na palavra de Deus na semana passada, nós vimos a relação íntima que é estabelecida. Aleluias! Ela falou glória a Deus. Ouviu, Cláudio? Falou glória a Deus ali.
Amém.
Amém? Enquanto as pessoas não falam glória a Deus, o perfeito louvor sai da boca das crianças. Só um minutinho. Segura, irmão Cláudio. Senão eu perco o fio da meada aqui. Tá? Uma relação íntima, ela é estabelecida entre o pastor e as ovelhas. É mostrado esse grau de intimidade que é desenvolvido entre a minha pessoa com a sua pessoa. Você não é mais uma pessoa para mim, você é uma pessoa importante. Eu oro com você, eu choro com você. Às vezes, em situações, eu posso não estar como eu gostaria, entendeu? Mas eu padeço de dores com as suas dores. Esse relacionamento entre o pastor, o bom pastor, e as suas ovelhas, ele não é um relacionamento casual, não é de vez em quando. Não um relacionamento comercial, não é um relacionamento de troca em que eu forneço algo para vocês, ou o Senhor fornece e você paga alguma coisa. Mas é um relacionamento de vida e um relacionamento de morte. O relacionamento entre o bom pastor, entre o pastor e as suas ovelhas, é um relacionamento de vida e um relacionamento de morte. O versículo que ficou da semana passada é essa nossa imagenzinha do João capítulo 10. O versículo que ficou da semana passada é João 10, versos 14 e 15, que diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Não nos atendo nesse versículo, nessa breve meditação a respeito da palavra da semana passada, em relação à dor, em relação ao sacrifício de Jesus. Nesse caso, nós estamos vendo o grau de conhecimento do pastor tendo as suas ovelhas, não é um conhecimento unilateral, não é algo que é desenvolvido apenas da parte dele. Nós também temos uma responsabilidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. As pessoas namoram, as pessoas noivam, casam, as pessoas têm relacionamentos de amizade e não são relacionamentos de uma vez só. Não é algo que você, como aquelas garrafas descartáveis em que você usa o líquido e depois você joga fora. Não, o nosso relacionamento ele é muito mais que isso. O relacionamento do Senhor conosco, ele é muito mais que isso. E o nosso relacionamento com Ele deve ser um relacionamento acima de apenas pedir o que nós precisamos. Mas nós temos que nos relacionar com Ele. Esse grau de conhecimento tem base a condição do relacionamento de Deus com o Filho e de Filho com Deus. Algo que foi evidenciado em todo o ministério de Jesus. Não é algo que é pontual nesse versículo 10, 14 e 15, mas todo o ministério de Jesus ele é pautado através do relacionamento de Deus e do Pai, inclusive na cruz. Quando os nossos pecados estão sobre os ombros de Cristo, que Deus não pode contemplar a vista do seu Filho maculado pelo pecado, e Jesus Cristo olha e fala, Deus meu, por que me abandonaste? Mesmo ali está evidenciando relacionamento. Com certeza, para nós, um alvo grande demais. Como nós estabelecermos um grau de intimidade com Jesus, como Jesus Cristo tinha com Deus Pai? Para nós, uma tarefa impossível. Se você se esforçar, você não vai conseguir. Se você se dedicar em oração e leitura da palavra, o máximo que pode acontecer é você ter um conhecimento legal ou nominal da palavra, mas nada mais do que isso. Mas nós temos que entender que, junto com o Deus dos impossíveis, sim, essa tarefa, ela passa a ser possível. Sim, com muita luta entre a carne e o espírito, não é fácil. Sim, com muita luta entre a carne e o espírito. Com muita abstinência dos prazeres do mundo, e o mundo, ele nos bombardeia com posicionamentos, com situações nos levando a nos rendermos ao que o mundo diz como normal, junto daquele que é mais do que eterno, nosso Deus, sem medida e que excede todo entendimento, nós conseguimos. É possível. É possível nós nos relacionarmos com Jesus Cristo, como Jesus Cristo se relacionava com o Pai dentro de uma medida humana. Mas isso requer força, requer dedicação. Mas nós temos uma esperança, e a esperança que nós cantamos no fim, a fidelidade dele nos acompanha todos os dias. Amém, meus queridos? A palavra de hoje, ela tem como título Obediência e Dependência. Talvez seja as duas palavras, as duas ações na minha vida e na sua vida mais difíceis. Eu não consigo encontrar algo mais difícil para nós como seres humanos do que sermos obedientes e dependentes. Porque a nossa raiz é uma raiz pecaminosa que nos leva a sermos desobedientes, a nós sermos rebeldes, a nós acharmos que nós podemos construir a nossa independência, e a gente vê isso muito forte aqui em Brasília, em especial na região centro-oeste, que é a região dos concursos. A gente não vê isso com tanta força numa região sudeste, em que concursos existem, mas não existem com tanta veemência assim. Lá as pessoas trabalham em empresas, trabalham no comércio, microempresas e indústrias. Aqui, basicamente, uma grande fatia do mercado é concurso público. E as pessoas, elas desenvolvem, elas estudam e se aplicam e realmente têm que fazer isso. Mas o objetivo delas é ser independentes. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. É o pomo do feminismo. Eu não quero depender de homem nenhum. Eu falava hoje pela manhã, e eu não abro mão dessas coisas, mas muitas delas, para muitas pessoas, acaba sendo muito mais algo no sentido de dependência. Seguro do carro, seguro da casa, aposentadoria, seguro do seu quê, isso, plano de saúde, cheque especial. Eu não estou falando nada, que nada disso é maligno, que veio, eu não estou falando isso. Uma poupança, um rendimento guardado, eu não estou dizendo que isso é errado, eu tenho. Mas nós não podemos fixar a nossa vida apenas apoiado nessas coisas. Hoje pela manhã a Rô, ela deu uma aula para as crianças falando sobre a casa que é edificada na rocha. Apesar de eu não assistir a casa, eu vi ela lá com zelo, separando as pedrinhas, colocando areia. Se você quiser saber um pouquinho mais, encosta com o irmão Paulo, ou melhor, faça uma visita a ele. Vai lá que ele vai falar para você sobre fundação, como funciona, qual o trabalho que dá. Nós temos que entender que nós, como seres humanos, nós não somos e nunca vamos ser independentes de nada. Nós temos que ser obedientes e dependentes. E a palavra tem esse foco. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 14 em diante. Sabe de cabeça? Ué, ele sabe de cabeça, né? Não é? Não é mesmo? Não é mesmo? Culto ao Senhor. Traga a sua Bíblia. Sabe de cabeça? Ah, você vai ler com ela, tá certo, esperto. Deu tempo de você pensar, né? Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a Tua santa palavra. A Tua palavra, Pai querido, que transcende gerações. A Tua palavra, Pai querido, que se cumpre, independente da vontade humana, que não depende de Supremo Tribunal Federal, não depende de decisões governamentais. A Tua palavra é sobre todas as coisas. Entramos na Tua presença pedindo a Ti que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê um recado santo. Que o Senhor, Pai querido, nos instrua nesta noite. É um grande prazer encontrar os meus irmãos e as minhas irmãs neste lugar. Mas nós estamos aqui por algo muito maior do que isso. Nós queremos ouvir a Tua voz. Não só queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Me coloco, Pai querido, como Teu ministro nesta igreja, neste momento, pedindo a Ti que o Senhor unja os meus lábios, Pai. Limpe o meu coração, capacite a minha mente para que eu venha expor a Tua palavra de uma forma simples, correta e que venha a cumprir o desígnio ao qual ela foi escrita. Que nós possamos ser abençoados com a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obediência e dependência. Quem gosta de ser obediente? Ninguém! Quem gosta de ser dependente de alguém? Ninguém! Não há um ser humano que gosta de ser dependente. O primeiro versículo que nós vamos ministrar é João 10, 17. Ele vai trocar a fralda dela? É. Não, eu estou dizendo porque precisa ligar a luz. Ela não é legal descer no escuro. Dá uma olhadinha, Luísa, por favor, se ele já desceu. João 10, 17 é o primeiro versículo que diz o seguinte. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar em seguida. Jesus Cristo, ele começa a preparar o coração dos discípulos para a sua morte. E aqueles discípulos começam a ficar entristecidos. Começam a ficar preocupados. E aí o Senhor, ele traz duas consolações nesse versículo. Uma no 17 e uma no 18, exatamente dentro dessa preparação para o coração dos discípulos em relação à sua morte. A primeira consolação que é dada aos discípulos que estavam profundamente entristecidos por causa do que ouviram sobre a morte de Cristo e como a sua fé poderia estar profundamente abalada, ele os conforta com uma esperança. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é um meio. O fim é a ressurreição. A morte dele iria ocorrer, sim, mas a ressurreição ocorreria logo em seguida. Eu vou morrer, Mas vocês não vão ficar muito tempo sem mim, não. É pouco tempo. Ele os conforta com a esperança da ressurreição. Jesus acaba de apresentar o relacionamento entre pai e filho, nós vimos no versículo 14 e 15. Ele mostra a comparação que é feita entre o relacionamento dele com o pai e de Jesus Cristo conosco. Ele acabou de mostrar essa comparação do relacionamento também do pastor com as suas ovelhas. Esse amor do pai pelo filho e o amor do filho do pai pelo pai são a base para que haja a possibilidade da minha salvação e da sua salvação. Se você tiver que primar por algo, se você tiver que pesar por algo, pese sempre pelo amor. Não pela apontar o dedo, não pelo julgamento, não pela confrontação, mas pela manifestação do amor. Jesus Cristo, ele fazia todas as coisas com amor. João capítulo 5, verso 20 diz: porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Maravilhar na Bíblia não quer dizer de falar assim, uau! Maravilhar quer dizer espanto. Nossa, isso aconteceu mesmo? E se você lê um versículo como esse, separado desse pensamento de João capítulo 10, 14 e 15, você vai deixar escapar algo muito importante. Em João capítulo 5, verso 20, ele fala sobre o amor e fala também sobre tudo que Jesus Cristo faz, vendo o Pai fazer. E aí Deus afirma que maiores obras estas lhe mostrará. Você acha que isso só está se referindo à figura de Jesus Cristo? A resposta é não. Quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo, quando nós buscamos comunhão com Jesus Cristo, o que acontece é que Deus nos utiliza como instrumento da sua vontade e nós sim somos habilitados a fazer coisas maiores e melhores. Porque há um relacionamento do Pai com o Filho e do Filho conosco. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus agora explica por que o Pai o ama. Ele vem falando desse amor e aí ele vai explicar por que o Pai o ama. Será que Jesus Cristo é amado pelo Pai por causa do sacrifício da cruz? Será que apenas o sacrifício da cruz é algo que vai tornar Jesus Cristo amado do Pai? É apenas uma parte do todo. Será que as palavras de Jesus, pregando no sol, na chuva, no frio, no calor, em cima de barco, em cima de montanha, será que é por isso que Deus ama Jesus Cristo? Apenas um pedacinho também do todo. Será que são os milagres? Será que Jesus Cristo, ao abrir os olhos dos cegos, abrir o ouvido dos surdos, abrir a boca dos mudos, expulsar demônios, multiplicar pães, é por isso que Deus ama Jesus? Também é apenas um pedaço do todo. O Pai, ele não retém o seu amor devido a algo que venha ocorrer ou algum procedimento. Isso quem faz sou eu. Isso quem faz é você. Nós retemos a manifestação do amor decorrente do que a pessoa faz a nós ou não faz a nós. Se a pessoa nos é agradável, se ela atende às nossas expectativas, nós a amamos. Se não, repúdio, rejeição. Não quero nem ver a sua cara. Mas com Deus não é assim. Deus não é assim. A manifestação do amor de Deus por Jesus Cristo vai acima de todas essas coisas, mas fazem parte. Quer outra, Diana? Quer outra? Não, né? Tá bom, né? Também não quero. Tá bom. Antes, o amor do Pai ao Filho está eternamente ligado a duas coisas. Primeiro, obediência. Não uma obediência parcial. Não uma obediência circunstancial. Mas uma obediência plena. O amor de Deus por Jesus Cristo, ele está preso na obediência dele, total e completa. Não só a obediência, mas também dependência. Jesus Cristo, como Deus encarnado, ele não fazia nada por sua vontade e por sua conta. Nada. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Pastor, como que eu posso viver desta maneira? Palavra de Deus. Aqui você tem todas as normas, todos os regulamentos, todos os dogmas e doutrinas, tudo que for necessário para você fazer tudo conforme a vontade de Deus. Primeiro ensinamento para você, não faça nada de supetão. Jesus Cristo não fez nada de supetão. Deus não fez nada de supetão. Jesus Cristo, quando foi escolher os seus discípulos, você vê isso nos inícios dos evangelhos, ele foi orar. Essa ideia, ó, tem que ser agora, tem que ser nesse momento, porque se você não resolver agora, perdeu, morreu, não existe dentro do evangelho. Você não encontra situações como essa. A situação é, ocorreu, eu vou a Deus. E falo, Deus, preciso da sua orientação. Não tenho capacitação. Basicamente, uma oração como essa que eu fiz no início. Você acha que eu tenho capacidade de falar de Deus para você? Você acha que eu tenho a autoridade para falar de Deus para você? Com a vida que eu levo, com o coração que eu tenho, com a mente que eu tenho? A resposta é não. Por isso que eu vou a Deus e falo, Deus, me usa como instrumento da tua vontade. Isso é só para o pastor? Não. É para você também. Nós temos que aprender o conceito da obediência plena e nós temos que aprender o conceito da dependência plena. Tenha o seu plano de saúde. Tenha a sua poupança. Cada vez mais difícil, mas tem. Mas não dependa disso. Se você depender das suas forças, você vai se frustrar. Quantas vezes eu me frustro achando que a minha força ela é suficiente. Semana passada, eu falei assim no culto, me espanta que o número de pessoas da manhã está ficando até igual ou maior do que o da noite. Aí Deus responde para mim. Hoje tinha só a Luísa, de manhã, lá embaixo. E meu coração ele tem que ser apoiado na palavra. Não é fácil, mas é realidade. O Senhor falava hoje pela manhã e repito esse conceito. Deus, ele não pode construir, não pode, não é que ele não tem capacidade, é que ele não quer. Ele não vai construir um tabernáculo de adoração na sua vida em cima de construção e alicerce podre. Não vai. Não vai. Paulo está construindo uma igreja linda e maravilhosa lá, mas se ele não tivesse feito um fundamento bem feito, caiu. Deus não constrói em cima de fundamentos errados. Por isso que ele tem que nos quebrar primeiro. Ele tem que nos massacrar primeiro. Ele tem que nos humilhar primeiro. E a ação dele não é uma ação de tirar um barato da sua cara e dar risada. Não, ele está querendo que você cresça. Que eu cresça. Por mais difícil que isso possa parecer, por mais masoquista que isso possa parecer, nós só aprendemos desta maneira. Dessa obediência e dependência desponta a disposição de Jesus Cristo de suportar a vergonha do Calvário. Ou você acha que não foi uma grande vergonha para Cristo? O isolamento dos seus parentes, amigos e discípulos, ele estava só. A rejeição na hora da morte, ser trocado por uma figura como Barrabás, assassino, estuprador, da pior índole, a saúde. Peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. E a maldição, sim, maldição. Aquele que é o autor da vida, ele se fez maldito por mim e por você. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, E eu e você, quando ocorre alguma situação, a gente fala assim: eu não engulo sapo. Essa é a nossa resposta. Mas Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele se fez maldito por mim e por você. Mas Jesus, ele não tem a sua vida roubada. A vida de Jesus Cristo foi dada com um único propósito: retomá-la de volta. A morte sacrificial de Jesus Cristo, ela não era um fim em si mesma, mas apenas um meio. Jesus Cristo não era mais um animal a ser sacrificado. A finalidade era ressurreição. A sua ressurreição não era um plano B de Deus, de algo que deu errado. Você faz um plano, deu errado, não, agora eu vou por esse caminho. Não, agora não deu certo, eu vou por aquele. Deus não tem plano B. O que ele fez de uma forma pré-ordenada. A sua morte, ela não tinha como finalidade a morte, e sim a vida. O lema da nossa igreja é que se um grão de trigo não cair na terra e morrer, o que acontece é que ele não dá muitos frutos. Jesus Cristo, ele precisava morrer para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Ele morreu para ressuscitar e pela sua ressurreição prosseguir para o caminho da sua glorificação definitiva. Da mesma maneira que isso foi sobre a minha vida, é sobre a sua vida. Você precisa morrer. Não necessariamente fisicamente, mas você precisa morrer para a sua vontade. Você tem que entender que a sua vontade, ela pode até ser boa, mas ela não é perfeita. E a vontade de Deus sobre a nossa vida, ela suplanta todas as coisas. João 12:23 diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado. Ué, mas não ia ser morto? Imagina Jesus Cristo proclamando esta frase em meio aos discípulos. Ele fala assim: olha, está chegando a hora de eu ser glorificado. Ser glorificado o Filho do Homem. Jesus Cristo está louco, ele vai morrer. Ele não falou que vai morrer? Qual é a glória que tem na ressurreição e na morte? Obediência? Dependência? Propósito? Você está aqui com um propósito. A vida sua, ela tem um propósito. Sofrimento sempre é ligado à glorificação. Quando você passa por uma luta e dificuldade, você pode ter a certeza, como cristão, que você vai sair mais forte. O nosso Deus, diferente dos seres humanos, ele faz plano que dá errado. E às vezes você faz um plano: olha, eu quero fazer uma sociedade, quero fazer um negócio, e a coisa dá errada. Mas os planos que Deus tem para nós, eles não dão errado. E o fim maior é o nosso benefício. Porque nós aprendemos cada vez mais a ser dependentes dEle e cada vez mais obedientes a Ele. Ele morreu para ressuscitar e pela sua ressurreição conceder o derramar do Espírito de forma que outros, eu e você, pudéssemos receber vida.
Aleluia!
Sem o sacrifício de Cristo, você estaria perdido. Sem o sacrifício de Cristo, eu estaria perdido. Sem o seu sacrifício, sem a morte do seu eu, muitas pessoas estarão perdidas. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o Senhor, ele fez a parte dele aqui na terra, e agora essa missão está nas minhas mãos e nas suas mãos? E sim, nós temos que abrir mão do nosso eu para que o outro possa ser exaltado, ser glorificado. Em que aquele que decide ganhar a sua vida, ele perde ela. E nós estamos neste mundo com o objetivo de sofrer para a glória de Deus. Claro que nós não conseguimos viver num sofrimento de manhã, de tarde, de noite. Não. O Senhor, ele nos dá momentos de refrigério. Mas a nossa passagem nesta vida, ela tem um propósito muito maior do que nós colocarmos uma Land Rover na garagem ou comprarmos uma casa no Lago Sul. Muito mais que isso. João capítulo 7, verso 37, 38 e 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Basta crer. Se você crer, o que acontece é que você, do seu interior, fluirão rios de água viva, palavras de vida. As pessoas que estão magoadas, entristecidas, depressivas, elas vão ouvir você falar e elas vão ser restauradas. Essa autoridade, ela é sobre a sua vida. Porque quem está dizendo não sou eu. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu estou falando com cristãos aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do interior de Paulo, de Lourdes, de Paulo, de Diana, de Gabi, de Rayane, de todos nós, da Helena, todos nós fluirão rios de água viva. Ou seja, pessoas que estão mortas vão passar a viver. E mesmo em nossos dias devemos contemplar a morte de Cristo, a fim de nos lembrarmos ao mesmo tempo da glória da sua ressurreição. E assim sabemos que Ele é vida, porque em sua luta com a morte, Ele obteve uma maravilhosa vitória, uma vitória que ela é transferida para mim e para você. Quando você morre com a sua vontade, você ressuscita uma pessoa melhor. Ressuscita uma pessoa melhor. No bom pastor podemos descansar, pois a promessa dele sobre nós, ela vai se cumprir. Lembra daquela musiquinha? Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Toda palavra que ele declarou vai se cumprir. Não tem ninguém que vai deixar de ser resgatado, que ele não tenha determinado. A oração que nós depositamos no altar do Senhor, ela é ouvida. Pode ser que não seja concretizada, pode ser que ela demore mais do que a gente deseja, mas a palavra dele sobre nós se cumpre. E nós temos que crer nisso. É uma esperança tremenda. É uma experiência maravilhosa em que as pessoas aí fora não têm. O segundo versículo que nós vamos meditar está em João 10, 18. E o Senhor trouxe a primeira consolação falando da ressurreição. E agora ele vem trazer a segunda consolação. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder para entregá-la e poder de retomá-la. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. A segunda consolação, por meio do qual os discípulos tiveram conforto quanto à morte de Cristo, é que ele não morreria na marra, mas ele morreria como uma oferta voluntária para a salvação do seu rebanho.
Glória a Deus.
Havia necessidade da sua morte. E aí ele olha para os discípulos e fala assim: é necessário que eu morra para que você tenha vida. Que coisa maravilhosa. Você chegar para alguém humano e falar assim: olha, eu vou abrir mão da minha vontade para você ser beneficiado. A alegria da pessoa no coração dela. E a pessoa, ela vai olhar para você e falar assim: olha, isso é um exemplo que eu tenho que copiar. E o que acontece é que isso vai sendo proliferado de pessoa a pessoa. Alguns não aceitam. Talvez alguns abusem da sua boa vontade. Montem em você. Mas Jesus Cristo, ele não estava nem um pouco preocupado, porque a função dele era exatamente essa. E a minha função e sua função também é essa. Se Jesus Cristo, ele não morresse voluntariamente, ele seria como Tiradentes, que foi um mártir. E outros tantos que morreram em defesa de causas. Mas com Jesus Cristo não foi assim. Foi algo pré-ordenado. Foi algo determinado pelos céus que ele morresse. Quem sabia disso? Será que só Jesus Cristo sabia dessa ordenança? Se fosse obra do acaso, não seria um sacrifício ordenado por Deus, cujo significado estivesse ligado com a disposição do sacrificado a agir em plena submissão. Quem sabia? os discípulos sabiam. Atos capítulo 4, versos 26 a 28 diz: Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes se levantou contra. Pôncio Pilatos se levantou contra. Os gentios que estavam em Jerusalém se levantaram contra. Os judeus que estavam em Jerusalém, gente de Israel, se levantou contra. Para fazerem tudo o que eles queriam. Não. Para fazerem tudo o que a tua mão, e esse tua, na versão da Bíblia, está em minúsculo, mas é maiúsculo porque está falando de Deus. Porque a tua mão e o teu propósito predeterminaram tudo. Deus olhou e falou assim: Pilatos, você tem o coração endurecido e não vai liberar Jesus. Herodes, seu coração vai ser endurecido e você não vai liberar Jesus. Judeus que foram curados, judeus que foram sarados, vocês vão ter o seu coração endurecido para vocês escolherem Barrabás. Porque havia necessidade de que Jesus Cristo morresse, ressuscitasse, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Porque senão parava ali, acabava a história ali, e a salvação ficava apenas para os judeus, e nós estaríamos perdidos. Tudo o que aconteceu, conforme o livro de Atos, pelos apóstolos, foi pré-ordenado por Deus. Deus falou: vai acontecer dessa maneira. Nosso irmão Paulo está aposentado, mas quando ele trabalhava na ativa, e o superior dele falava assim: Paulo, a sua função hoje é tal. Ele ia lá e tinha que executar aquela função. Nós, no nosso labor diário, ou no nosso estudo, temos nossas medidas. Faça isso, e nós temos que ir lá e fazer. Os apóstolos, eles sabiam muito bem que o que tinha acontecido sob a ordem de Deus. Só eles, 600 anos antes, Isaías também sabia disso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ele não só determinou, mas ele ficou feliz em moer Cristo. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Que posteridade? Eu e você. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pastor, então a notícia da morte de Cristo, ela reputa há 2.600 anos atrás. Muito antes. Moisés, então, pastor? Muito antes. Abraão? Muito antes. Adão, pastor? Muito antes. Apocalipse 13, 17, 7, 8. Contexto da besta atacando o mundo, o anticristo agindo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Quem deu? Deus. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem deu essa autoridade? Deus. E adoralão todos os que habitam sobre a terra, aqueles que não são filhos. Aqueles que não têm os nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Opa! Tem um livro da vida do Cordeiro em que o meu nome e o seu nome está. Desde quando? Desde que foi morto o Cordeiro, desde a fundação do mundo. Desde quando o Pai ordenado que Jesus Cristo ia morrer e ressuscitar? Antes que tudo fosse criado. Não é uma coincidência, mas é uma ordem de Deus. Não só os discípulos de Jesus diante da cruz, mas qualquer um que esteja interessado em se tornar cristão deve entender que olhar a crucificação da perspectiva do Senhor nos dá a segurança de que tudo o que acontece na nossa vida está nos planos de Deus. Nada, nada acontece com você fora dos planos de Deus. Ninguém toca em você se não for permissão de Deus. Ninguém toca, nem polícia, nem ladrão, nem traficante, nem cai raio, nem destruição, nem bomba, nem coisa nenhuma toca em você, se Deus não tiver um propósito para a sua vida. 1 Samuel 26,11 fala: O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. E a história que está acontecendo é Saul perseguindo Davi. Saul sabia que ele ia perder o trono dele. Davi já tinha sido ungido. E aí Saul ele sai para perseguir Davi e luta e luta, e Davi passando lutas e dificuldades, mas nunca Saul colocou um dedo em Davi. E quando Davi tem a oportunidade de apagar aquele homem, ele fala: que o Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Não faça mal a ele. Deus não permite que nada aconteça na minha vida e na sua vida fora dos seus planos. Amém, queridos? Não acabei, não. Amém?
Amém.
Da mesma maneira, os homens que não têm poder nenhum de gerar dores, exceto até onde lhes é permitido o Pai. João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Quem deu a autoridade para julgar Pilatos, ou para julgar Jesus, quem deu essa autoridade para Pilatos? Foi o diabo. Não foi o diabo. Quem deu autoridade para que o coração dele se endurecesse, porque se ele quisesse, ele olhava para os judeus e falava assim: judeus, eu estou nem aí para o que vocês estão falando. Eu vou liberar Jesus e pronto. Não era plano de Deus. Deus endurece o coração de Faraó, endurece o coração de Judas, endurece o coração de Pilatos e Herodes. Jesus, ao entregar-se a si mesmo, recupera a sua vida com a ressurreição. Nós, como seus discípulos, somos chamados a fazer o mesmo. Você não foi chamado para o cristianismo para você ficar sentado na graminha. Você tem que padecer como Deus, como Jesus Cristo padeceu. As vidas precisam disso. João 12, 25, responde para você que quer ficar sentado na graminha sem fazer absolutamente nada. Não quero ler a palavra, Senhor, é cansativo. Eu não quero orar, Senhor, é cansativo. Eu prefiro ver o Netflix. Senhor, esse negócio que está investindo aí, está orando, eu prefiro correr atrás da minha vida para descolar. A resposta de Jesus para você e para mim, quando pensamos assim, é a seguinte. João 12, 25, quem ama a sua vida, aperte. Mas aquele que odeia a sua vida, olha que forte. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Quer continuar vivendo segundo os padrões do mundo? Faça o que você achar melhor. Só que entenda que o que Jesus está falando é: quando você faz isso, você perde a sua vida. Você não vai ter a salvação eterna. Na antiga lei, Moisés recebeu de Deus muitos mandamentos. Além dos mandamentos, tiveram outros que os homens criaram. Uma pilha de mandamentos novos que não estavam na Bíblia, mas que eles inventaram. Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar maquiagem, você não pode usar cabelo curto se for mulher, você homem tem que usar terno, aqueles montes de coisa, e os homens de hoje acrescentam outro monte. Mas Jesus recebe um só, o do amor. Um amor até onde? Qual é a medida do amor? Amor até a morte. Em prol de quem? Dos necessitados, dos carentes e dos desesperados. Jesus Cristo cumpriu, pastor? Cumpriu. E agora? Agora é minha vez. Agora é a sua vez. Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Abre mão de tudo pelo próximo. Deixa de dormir pelo próximo. Gasta e investe tempo de oração pelo próximo. E o Deus que está sobre todas as coisas, Ele nos vê e nos abençoa. Um amor que é manifesto por nós através de atitudes simples, como uma ligação, um copo de água. Um amor que é manifesto por nós através das atitudes do fruto do Espírito. Um amor que é manifesto por nós através da preocupação com o outro, em vez de primeiro eu, depois eu e eu de novo. Um amor que é manifesto por nós através da obediência ao Pai. Se você diz que ama a Deus, você tem que obedecer ao Pai. A relação de Jesus com o Pai, ele é um modelo Como a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, o relacionamento de Jesus com o Pai é um modelo para quem? Para aqueles que são as suas ovelhas. E para aqueles que dizem que Jesus Cristo é o bom pastor. Senhor Deus, queremos glorificar a Ti pela palavra desta noite. Confessamos a Ti que uma das maiores dificuldades que nós temos é realmente a obediência e a dependência. Queremos, Pai, ter subsídios, queremos ter dinheiro suficiente, queremos estar com a nossa condição estabilizada, conforme a sociedade diz, até aos 40 anos de idade. Mas o Senhor não nos ensina isso na Tua palavra. O Senhor fala que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. E o Senhor é o autor da vida. O Senhor é aquele que abriu mão de todas as coisas, abriu mão da sua glória. O Senhor permitiu que homens e mulheres cuspissem na sua cara, colocassem uma coroa de espinho na sua cabeça, te deixassem desnudo perante a sua mãe, o que era um ato de extrema vergonha, para cumprir um propósito maior. O Senhor fez isso de forma plena ao declarar na cruz do Calvário que está consumado. Não havia mais nada a ser cumprido. Não havia mais nada a ser feito. Mas a nossa vida é uma vida que se inicia dia após dia. E nós somos carentes, Pai, de sermos dependentes. Nós somos carentes de sermos obedientes. Se o Senhor entregar o nosso coração à nossa própria vontade, o que irá acontecer é que nós nos rebelaremos e nós, Pai querido, seremos desobedientes. Mas se o Teu Espírito Santo nos envolver com o Teu amor, se o Teu Espírito Santo nos envolver com a Tua graça e com a Tua misericórdia, no fim, nós seremos filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Nos capacita, Pai, a cada vez mais sermos instrumentos do Senhor nesta terra. Derrama paz no nosso coração, Pai, para que nós possamos saber, aguardar e esperar a manifestação da Sua vontade sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.